Rota COP30.
Vamos falar sobre a participação social na Conferência do Clima da ONU. Recentemente, o movimento Todos pela COP30 esteve com o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30. Nesse encontro, vários assuntos foram tratados como a participação das minorias e movimentos sociais nessa conferência. O nosso convidado do programa Rota COP30 de hoje é Virgílio Viana, superintendente da Fundação Amazônia Sustentável FAS. Oi, Virgílio, seja bem-vindo ao Rota COP30.
Olá, Tatiane. Prazer estar com você e os ouvintes.
Muito obrigada pela gentileza do seu tempo de estar conosco. Virgílio, há uma expectativa muito grande sobre a participação social na COP30. Qual deve ser o contexto da COP da Amazônia no que tange à participação das minorias, dos jovens, de movimentos sociais também? E eu sei que você participou desse encontro também com o embaixador e presidente da COP, André Corrêa do Lago.
Sim, Tatiane, eu tive a oportunidade de moderar uma série de perguntas e respostas com um amigo, o embaixador André Corrêa do Lago, que foram muito importantes para elucidar questões que muitas pessoas têm a respeito da COP. Com relação à participação de minorias e jovens, o embaixador enfatizou algo que é muito importante, é a visão de que esses segmentos devem ter uma participação maior do que elas têm tido ao longo do tempo. Eu sou um veterano de COPs, eu já participei de 24 COPs ao longo da minha vida, desde a primeira, a mãe de todas, que é a Rio 92, onde foi assinada, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas. E já vem ocorrendo nas últimas edições das COPs um aumento da participação desses segmentos. Eu destacaria o caucus indígena, que o caucus é uma representação formal dentro do processo da COP dos povos indígenas. E vem sendo liderado por uma brasileira, é a Cineia de Roraima, que é a presidente desse caucus, já nas últimas várias COPs, e tem o papel de dar voz a esses segmentos que são muito importantes, em especial, Tatiana, nessa COP, que deve dar muita atenção àquilo que nós chamamos de soluções baseadas na natureza. Porque a equação do clima tem, a grosso modo, dois segmentos. Uma é a adaptação, que é, como o nome diz, se adaptar ao novo clima, e a outra é mitigação, é evitar que a coisa se agrave mais. E para isso as soluções do clima são muito importantes, as soluções baseadas na natureza. E para isso os povos indígenas são muito importantes. Mas além dos povos indígenas, é importante destacar que tem outras minorias relevantes. E aí eu destacaria para a Amazônia Negra, a população negra na Amazônia, segundo o IBGE, do censo agora de 2022, é quase 3 vezes maior do que a população indígena. E tem territórios quilombolas com saberes ancestrais que têm capacidade também de nos ofertar soluções baseadas na natureza. Tem outro segmento importante que é das populações tradicionais, os ribeirinhos, extrativistas, e todos esses segmentos, em conjunto com os jovens, que é um outro, né, componente aí dessa equação social, devem ter uma participação destacada na COP de Belém.
E tem muita expectativa, né, Virgílio, em relação a essa COP aqui na Amazônia, por conta das últimas COPs, né, e há um sentimento muito forte também para que esses movimentos aqui em Belém possam também entregar, né, o seu olhar, né, para esse momento que todos nós estamos vivendo no mundo. E é importante eu queria que você fizesse agora exatamente esse contraponto, que vai ser a COP na Amazônia, mas não uma COP especificamente sobre o Brasil, né? A gente está falando de uma pauta global, é claro que a Amazônia tem a sua importância fundamental para o mundo, mas a gente precisa também ter esse olhar maior do que é a conferência.
Tatiane, você falou algo muito importante. Nós precisamos distinguir o que é uma COP na Amazônia, no Brasil, versus uma COP sobre o Brasil. Ela não é uma COP sobre o Brasil. Ela é uma COP que envolve 190 e tantos países. E a agenda é global. O grande significado dela estar ocorrendo nesse momento em Belém é que ela sai, como você disse, de uma sequência de POPs dos países do Oriente Médio,
Sim.
que são países produtores de petróleo, que tem uma característica muito particular, e é importante que tenha sido lá, porque o problema principal do aquecimento global está ligado aos combustíveis fósseis, o petróleo, o gás, o carvão, etc. Então, agora, com a vinda para o Brasil, a grande importância é, primeiro, soluções baseadas na natureza. Segundo, papel desses povos da floresta, que nós chamamos de guardiões da floresta, na entrega disso. Também da agropecuária. A agropecuária tem uma agenda importante com isso, não são só os povos tradicionais. A gente tem tanto a melhoria do sistema de produção, da agricultura e da pecuária brasileira, que podem contribuir, a redução do desmatamento, que é algo, né, relevante. E, além disso, tem a expectativa enorme em cima da diplomacia brasileira. E a diplomacia brasileira é das mais competentes do mundo. E tanto é que, não foi por acaso, que nasceu da articulação, do trabalho, da competência da diplomacia brasileira, a Rio 92, que foi a principal, tinha vários instrumentos, não foi só do clima, foi também sobre biodiversidade e outros temas. Então, a expectativa é muito grande e eu fico muito feliz, né, de estarmos sendo acolhidos em Belém, que, de uma certa forma, sintetiza a bacia amazônica, né, desde a nascente no Peru, a 5 mil metros de altitude, até aqui as terras baixas, onde temos a foz do Rio. Aliás, eu tive há pouco, aproveito para fazer um parênteses, tive com os colegas do governo do estado, do Ideflor, visitando a FUAP. Então, fizemos um belíssimo sobrevoo sobre a Ilha do Marajó, na foz do Rio Amazonas. E é muito importante que a gente tenha, quando falamos de Amazônia, a visão de que ela não é brasileira apenas, né? Ela é também dos países onde nascem boa parte dos rios que desaguam aqui. Então, essa integração dos países amazônicos, que já ocorreu em Belém no ano passado, vale a pena relembrar isso, que teve encontro de presidentes no ano passado,
Sim.
que já avançou essa agenda de cooperação entre os países da Amazônia.
É, exatamente, foi a cúpula da Amazônia, né, com representantes aí dos países da Pan-Amazônia. Eu estou conversando no Rota COP30 com Virgílio Viana, superintendente da Fundação Amazônia Sustentável. Virgílio, você falou aí, da competência do Brasil do ponto de vista da diplomacia, da negociação. Nós temos o embaixador André Correia do Lago à frente desse processo, presidente da COP30. E a COP na Amazônia também sinaliza para o mundo a agenda climática do Brasil. Eu queria que você colocasse agora na sua fala exatamente a importância e o peso que tem a diplomacia e estar à frente o embaixador André Correia do Lago e também a agenda brasileira nesse processo de que a gente tem que chamar no mundo. A própria carta da COP, na própria carta da COP, o embaixador fala num grande mutirão global, né?
Exatamente. A carta do embaixador, do presidente da COP, é um chamamento, a todos os países e todas as instituições, todas as empresas. Quer dizer, não é um chamamento apenas aos governos, é também a todas as sociedades globais para enfrentar uma emergência. Às vezes a gente leva o dia a dia nas correrias de cada um e esquece que nós estamos diante de uma emergência. Então, acho que a carta do embaixador tem muito esse tom guiado pela ciência. Então, isso não é uma opinião,
Sim.
né, pessoal, nem institucional, é o que a ciência nos aponta. E é importante, ao endereçar essa sua pergunta, Tatiana, lembrar que temos também uma diretora executiva da COP, que é
A
a
Ana
Anna
Toni,
Toni,
né?
que agrega uma outra perspectiva e uma outra competência importante à diplomacia brasileira, uma vez que ela é secretária nacional de mudanças climáticas, né? Então, tem toda uma agenda que vem sendo conduzida pelo governo brasileiro que coloca o Brasil numa posição extremamente vanguardista, né, nesse momento. É importante reconhecer que o governo federal brasileiro, né, nesses últimos 2 anos, conseguiu reduzir o desmatamento em mais de 50% na Amazônia. O governo brasileiro lançou um plano ambicioso de transformação ecológica, feito pelo Ministério da Fazenda, né, sob a liderança do ministro Haddad. Então, é muito simbólico. Isso não veio da área do meio ambiente, né? Veio da área da Fazenda, obviamente com interações com o Ministério do Meio Ambiente, com a diretora Natoni e tudo mais. E dentro dessa mesma iniciativa, tem o Plano Nacional de Adaptação, que está dando os primeiros passos nesse momento, e que envolve um apoio aos municípios para desenvolverem os seus planos locais de adaptação. Porque é no município que a gente vive, né? No município que tem a enchente, a seca, a tragédia, e é o município que tem que se preparar de uma maneira adequada para o que a ciência nos aponta. Nós vamos ter cada vez mais eventos climáticos extremos, tais como vimos no Rio Grande do Sul no ano passado, ou em partes da Amazônia também no ano passado. Então, esses eventos vão aumentar em frequência e em magnitude, ou seja, cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. E então, essa a posição do governo brasileiro com relação a esses vários assuntos é muito positiva. E o mundo espera sempre isso do Brasil, que o Brasil lidere pelo exemplo, além da competência da diplomacia brasileira.
Virgílio, para a gente finalizar, a questão do financiamento também, aquilo que os países, né, que mais produzem aí o efeito estufa pelo seu poderio, enfim, você acha que podemos ter um avanço na COP de Belém? Pelo menos esse, a carta também sinaliza sobre isso, né, o acordo de Baku a Belém. A meta é muito ambiciosa, é chegar a 1,3 trilhão. O que que você enxerga aí de horizonte em relação a essa questão do financiamento aos países em desenvolvimento para que possam promover a sua agenda de adaptação climática?
Tatiane, essa agenda de financiamento, ela é, digamos assim, um bode antigo. Em todas as COPs, o financiamento é um tema e ele fica sempre aquém do necessário. E isso é o histórico que eu trago dessas muitas COPs que participei. A posição que o embaixador André Correia do Lago externou sobre esse tema, nessa entrevista que fizemos e diálogo que fizemos, é que, primeiro, continua sendo uma prioridade aumentar o financiamento. Segundo, que esse aumento do financiamento global não é uma pauta apenas das COPs do clima. Existem outras instâncias, né, como a negociação do G20, né, que ocorreu sob a presidência brasileira no ano passado, e outras instâncias que estão tratando desse tema do financiamento climático global. Então, não é uma agenda exclusiva da COP. E vale lembrar que, nesse tema do financiamento, os países estão todos muito apertados do ponto de vista fiscal, né? O Brasil é um exemplo, e todos os países envolvidos da mesma forma. E agora, inclusive, pressionados pelos conflitos armados, as guerras que ocorrem em diferentes partes do mundo. Então, a disponibilidade de espaço fiscal nos países para investir em financiamento climático é pequena. E a prioridade desses recursos é para os países que se chama de países não investíveis, ou seja, países que têm colapsos institucionais, tipo Congo, né? E muitos países da África subsaariana, onde as instituições estão em uma crise sistêmica. O Brasil é um país investível. Então, para países que têm capacidade de receber investimentos, como é o caso do Brasil, esse financiamento climático não vai vir predominantemente na forma de doações, mas sim de investimentos. Por isso que eu acho que é muito importante a Amazônia, o Pará, que recebe a COP, preparar portfólios de investimentos, porque hoje a gente tem recursos da ordem de diversos trilhões de reais, ou de dólares, disponíveis para investimentos produtivos, ou seja, fazer uma fábrica de açaí, fazer uma fábrica de bacuri, né? Porque a gente não pensa na Amazônia, só pensa em açaí, mas nós temos o bacuri, o perebacu, o poaçu, enfim, tantas outras coisas que poderíamos ter muito mais geração de valor. Então, essa capacidade de receber investimentos, eu acho que ela é muito mais promissora, no caso brasileiro, do ponto de vista global, do que propriamente a doação. Ainda que as doações ocorram. Nós temos o Fundo Amazônia, que é um recurso relevante, temos a cooperação com a Alemanha, que a FAES, né, a Fundação Amazônia Sustentável, tem uma parceria com o governo do estado do Amazonas, do Amazonas e do Pará e do Mato Grosso, no Amazonas, com a Secretaria de Meio Ambiente do estado. Então, tem recursos de cooperação, que são recursos chamados não reembolsáveis. Mas eu queria sublinhar a oportunidade que a Amazônia tem de chegar na COP com portfólios de projetos produtivos, rentáveis, baseados no uso da floresta em pé, na bioeconomia. Então, esse eu diria que é o grande vetor. E isso pode ligar aquilo que você chamou atenção no início da nossa conversa, que é a agenda indígena, agenda quilombola, ribeirinha, com a economia, porque vai vir dessas áreas, né, a maior parte dos produtos da bioeconomia amazônica.
Perfeito. Conversei com Virgílio Viana, superintendente da Fundação Amazônia Sustentável. Muito obrigada pela gentileza do seu tempo e a gente se encontra ainda nessa rota de informações sobre a COP. Muito obrigada.
Prazer foi meu, Tatiane. Um belo dia.